O Lenhador. Rio da Felicidade é uma cidadezinha pacata do sudeste do Brasil. Hoje, se muito, deve contar com 12 mil habitantes. Fundada em 1846 por um expedicionário ainda na época do Império, a cidade permaneceu isolada até hoje devido à dificuldade de acesso. Em uma região de montanhas, onde a temperatura jamais fica acima de 18 graus, mesmo no verão, o lugarejo é cercado por um verdadeiro jardim natural. Acácias se misturam a camélias, rosas de diversas cores e de singelas margaridas. Na primavera, a cidade parece um manto de beleza. Além disso, a população acostumada a viver entre flores, adotou o saudável costume de cultivar jardins. Não existe uma única casa na cidade que não tenha um belo jardim. Árvores nativas frondosas, como cedro e pau-brasil, misturam-se a outras como mangueira e palmeira imperial que, importadas de outras regiões, adaptaram-se bem ao clima do lugar. Cortando a cidade de norte a sul, um rio caudaloso, cristalino, que alterna momentos de placidez com a inquietação de suas águas à medida que se aproxima da maravilhosa Cachoeira dos Passarinhos. É chamado de Rio da Felicidade e empresta seu nome à bela cidadezinha. É um verdadeiro paraíso e parece vai continuar assim por muito tempo, porque para chegar lá é preciso subir 1.435 metros em uma região de estrada de terra extremamente tortuosa, mas que encanta e maravilha quem se arrisca a ir até lá. Existe uma única pousada que oferece 6 quartos para hospedar os poucos turistas que de vez em quando aparecem. Que continue assim, pensam seus moradores. Por volta de 1858, vivia ali um jovem de nome Euclides. Nascido e criado em Rio da Felicidade, era analfabeto como quase todos os habitantes do lugar e vivia da caça, da pesca e da venda de lenha às famílias do lugar. Euclides era conhecido como O Lenhador. Rapaz alto, forte, tez queimada de sol, trabalhava do amanhecer ao anoitecer. Tinha 2 cavalos que ele chamava de Valente e Guerreiro, que ajudavam na pesada tarefa de transportar a madeira que ele cortava a machado na floresta para os seus clientes. Deixava na porta. A luz elétrica só chegou lá por volta de 1983. E o calor produzido pelas toscas lareiras das casas era a única forma de todas as pessoas se protegerem do frio da região. Desta forma, Euclides ia tocando a vida. Tinha resolvido construir uma casinha em uma das margens do Rio da Felicidade, próximo da cachoeira, justo onde suas águas já estavam bastante revoltas. Ele gostava do som da cascata. Do outro lado do rio morava Lourdes, moça bonita, de olhos de cor de amêndoa, morena, lábios carnudos e vermelhos. À tardezinha, ela costumava sentar-se no alpendre de sua casa, de madeira, e ficava penteando seus longos cabelos negros. Era de uma beleza natural, quase selvagem. Euclides, quando estava trabalhando na construção de sua casa, dividia sua atenção entre martelos, serrotes e a bela visão da morena do outro lado do rio. A família de Lourdes era cliente do rapaz de quem comprava lenha. O pai era caçador e a mãe, dona de casa, como quase todas as mulheres daquela época. Quando ia entregar lenha na casa de Lourdes, ele procurava um jeito de conversar com a moça que, muito tímida, só raramente lhe dirigia o olhar, e o máximo que conseguia dizer eram monossílabos de concordância. Euclides perguntava tudo o que a polidez de um jovem do campo permitia. Fora criado trabalhando duro desde criança, mas seu pai, que já tinha ido para o outro lado, lhe ensinara a tratar com as mulheres. O fato era que, devido à dificuldade de atravessar o rio por falta de uma ponte, o contato de Euclides com a jovem Lourdes era muito raro, e eles jamais tiveram a oportunidade sequer de dizer que ela era a mulher de sua vida. Em certo momento, Euclides começou a sentir falta da jovem donzela que penteava os cabelos ao cair da tarde. Levava a lenha para a família e não via mais a moça. Até que um dia, conversando pela cidade, em um dos raros momentos de folga que tinha, Euclides ouviu a notícia que quase fez seu coração parar. O pai da moça tinha concordado com o pedido de casamento de um rico fazendeiro que morava a mais de 100 léguas de distância. A partir daquele dia, o jovem Euclides nunca mais foi visto na pequena Rio da Felicidade. Dizem que ele montou em valente, levou o guerreiro como reserva e foi se alistar nas forças brasileiras que combatiam na Guerra do Paraguai. 1978. O governo decidiu finalmente construir uma ponte que unia as duas margens do Rio da Felicidade. O local escolhido foi próximo à Cachoeira do Passarinho, porque ali era o local mais estreito do rio e onde seria mais fácil construir os acessos. A ponte, uma obra simples, em forma de arco, fora projetada para passar animais, carros de boi, pedestres e veículos motorizados em mão única. Afinal, o movimento de carros ali, felizmente, até hoje é muito pequeno. Em menos de um ano, a ponte estava pronta e foi inaugurada pelos políticos que nunca mais voltaram lá. O povo não sentia a menor falta deles. A vida melhorou para todo mundo, as distâncias diminuíram e as pessoas que moravam em uma margem ou outra passaram a se falar com mais facilidade. Ali perto, havia uma casa de madeira, abandonada há muitos anos, que se deteriorou sem sequer ter sido concluída. Na verdade, restava pouca coisa da construção, mas ainda se podia notar que tinha um alpendre e três compartimentos. O engenheiro responsável pela construção da ponte se encantou com o lugar e achou que seria ótimo ter uma casa ali para quando quisesse fugir das atribulações da cidade grande. Na verdade, ele gostava do cheiro do mato e se encantara com a cachoeira dos passarinhos e pelo som produzido pelas águas que se precipitavam de uma altura de mais de 30 metros. Informou-se quanto ao proprietário da casa abandonada e, na prefeitura, ficou sabendo que a construção estava abandonada há mais de 100 anos e que, na verdade, o terreno pertencia à prefeitura da cidade. O jovem engenheiro, que se chamava Hernani, adquiriu o lugar e rapidamente construiu ali uma casa. O local tinha uma bela varanda onde o jovem engenheiro gostava de ficar sentado à tardezinha, assistindo o passar das inquietas águas do Rio da Felicidade. Sua casa ficava a apenas 20 metros da ponte. Do outro lado do rio, ele reparou com uma bela jovem, que também gostava de ficar no alpendre de sua casa, penteando seus lindos cabelos longos e observando o passar das águas do rio. Aquilo, mesmo de longe, criou uma certa simpatia de um para com o outro. Um dia, Hernani resolveu atravessar a ponte e se apresentar diante da jovem para conversar. Aí aconteceu algo que Hernani jamais imaginara. Os seus olhos encontraram os olhos da bela jovem e uma longa história de mais de 100 anos passou em sua frente como um filme. Ele a reconheceu e, sem titubear, disse-lhe: vim apenas dizer-lhe que ainda amo.